seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Paz, amém. Se você é alguém que precisa lembrar de coisas que Deus já fez, está tudo bem. Mas eu não sei você, mas eu sou daqueles que nem lembro mais. Marcos Freire, isso é ingratidão? Não é ingratidão, não. Aleluia. Mas é foco. Eu não me contento com o milagre antigo. Eu não me contento com a provisão antiga. Eu não me contento com o valor antigo. Eu não me contento com o salário antigo. Porque o Senhor quer fazer algo sem precedentes. Normalmente aconteceu assim, as pessoas fizeram assim, viveram assim. Eu não ia pregar sobre isso, mas eu lembro uma profecia que Amós e Joel compartilharam acerca de um tempo que haveria antecipações de estações. E essa profecia que Joel e Amós compartilharam da mesma, eles falam que aqueles que estavam plantando algo não ia dar tempo de esperar aquele que ia colher, porque geralmente se planta, espera uma temporada para depois se colher. Só que se Deus coisas, acho que você não entende. E se Deus quiser acelerar as coisas? E se Deus quiser interromper o tempo de espera entre plantação e colheita? Não, mas normalmente aconselho. Eu não quero saber o que é normal. Eu sou do Espírito e eu creio em coisa sobrenatural. Mas isso é normal, querido. Ah, meu Deus do céu, isso é o normal. A Bíblia diz que as coisas do Espírito só se discernem pelo Espírito. Em outras versões vai dizer que só os espirituais vão viver coisas espirituais. Então é chegado o tempo que Deus está cortando estações. É chegado o tempo que Deus está interrompendo estações. Aquilo que demoraria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para acontecer, o Senhor vai fazer em um ano apenas, porque é um povo dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, e eu não vou sair daqui até que aconteça. Eu não vou olhar para trás. Então, se o que Deus fez no passado está te fazendo viver como se fosse um museu, porque tem um monte de gente na fé vivendo como museu. Como assim? Olha o que Deus fez na vida do pastor Bud. Glória a Deus. Olha o que Deus fez na vida do irmão Reagan. Uau, é sinistro, como diz os cariocas. Glória a Deus. Olha o que Deus fez na vida do pastor João. Mas olha o que Deus está fazendo na sua vida. Eu vejo pessoas parando essa estrada da fé, olhando como se fosse para um memorial. Aconteceu lá atrás. Ei, mas o que Deus vai fazer agora vai ser incomparável com aquilo que todo mundo já viveu lá atrás. Então, ou você entende o mover do Espírito, que é para coisas sem precedentes, ou você vai viver como um visitante de um museu, um visitante de um memorial. Uau, a palavra da fé fez lá. Mas o que a palavra da fé está fazendo a partir de hoje, aqui e agora? Meu Deus do céu, há nada do que nenhum homem viveu antes. Por quê? Porque Deus quer. Mas por quê? Porque Deus quer, em ponto final. Então, onde está o povo que está esperando sinais que antecedem o acontecimento? coisa nova, a cada passo algo novo, a cada passo um nascimento, a cada passo um acontecimento, a cada passo um acontecimento. Eu não vou comemorar, chegou uma temporada de festa. Então se eu fosse você hoje, eu faria ha ha ha. Sabe, irmãos, eu estava orando e dizendo: Pai, o que é que eu vou trazer como mensagem para o teu povo? E o Senhor falava comigo: prosperidade, 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 prosperidade. Aí a gente está num carrão que um amigo nosso emprestou, porque o nosso está lá em São Paulo. E aí eu desci do carro, caramba, esse carro é bom mesmo, é que carrão. A gente desceu do carro, eu fiquei meio com aquele negócio na cabeça. Eu tô com cara de prosperidade, eu tô com carro de prosperidade. Não é meu não, mas eu tô com cara. Alô? E aí o Senhor foi dizendo: Marcos, os filhos do diabo não têm medo de ser parecidos com aquilo que eles são. Os filhos do diabo, eles não são com o coração, eles são com a vida. A vida deles reverbera exatamente aquilo que são. Então hoje todo mundo está defendendo uma causa, todo mundo está dizendo que acredita nisso, acredita naquilo, e eles não têm medo de mascarar. É lacrado assim, sabe, é impresso. Aonde a gente vê, a gente sabe o que é, o que define, o que acredita. Então não está guardado, embutido no coração. E por que você fica dizendo que prosperidade é do coração? Prosperidade começou com uma natureza. E depois da natureza haverá uma manifestação no bolso. Acho que você não entendeu não. Prosperidade começou aqui. Só que não parou. Veio para aqui. E daqui vai para o bolso dos outros. Daqui vai para a casa dos outros. Daqui eu vou espalhar onde eu passar levando prosperidade. E se os filhos do diabo não têm medo de serem parecidos com o pai e com a filiação da qual eles fazem parte, por que eu vou ter cara de pobre? Alguns entenderam? Por que ainda tem crente com cara de pobre? Se você é imagem e semelhança de um Deus que não tem ouro e prata, Ele é o dono do ouro e da prata. Sabe de uma coisa, querido? Esse negócio de prosperidade para o coração é só o começo. Caiu aqui, beleza, que bom que caiu aqui. Mas agora você tem que passar levando prosperidade. Para ser um manifestar de prosperidade aonde você pisar. E quando eu falo acerca de prosperidade, não é só dinheiro, é também, mas não é só. É onde tiver um enfermo, eu vou dizer: ei, sai agora. É onde tiver um depressivo, ei, sai agora em nome de Jesus. Aonde tiver, sei lá, um problemático, ei, sai agora em nome de Jesus. Porque eu não carrego só prosperidade no bolso, mas eu carrego prosperidade nos lábios, na boca, nos olhos, no ouvido. Eu sou próspero. Então eu não quero saber qual é, sei lá, a renda daqui de Campo Grande, porque é diferente. A sua renda não é baseada no lugar que você nasceu, mas a sua renda é baseada na onde você veio. E você nasceu de Deus. E João vai dizer que todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a fé, a vitória que vence o mundo. Então sabe de uma coisa, irmãos? Você não nasceu de Campo Grande. Eu vou repetir. É Campo Grandense, é o quê? Oh, rapaz, tô inteligente. Campo Grandense. Você não nasceu daqui. Você não nasceu da família que você faz parte. Só foi, sabe, um motivo para você vir. Entende? Só um meio. Aleluia, mas você veio de Deus. E aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então pega a visão. Enquanto o mundo está tentando expressar aquilo que ele é, chegou a hora de nós nos levantarmos com mais pressão, expressando quem nós somos. Fale comigo. Pobreza, você está debaixo dos meus pés. Diga miséria, você está debaixo dos meus pés. Diga: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou pobre. Eu não tenho cara de pobre. Eu tenho a natureza de Deus. E nela eu tenho prosperidade. Se eu fosse você, eu pisava pelo menos na cabeça do diabo hoje, porque está feito. Vai chover e vai chover. Hoje eu tô meio pentecostal. Aí já que eu tô numa igreja pentecostal, então tá tudo certo. Amém, gente? Deixa eu te falar, talvez às vezes a gente acha que o verbiano não é pentecostal. A gente é pentecostal. O povo que vem aqui de igrejas que trazem uma placa maior do que a placa da igreja, mas traz mais eu sou pentecostal do que o nome da igreja. Quem vem de lá pra cá olha e diz, rapaz, esse povo do Verbo da Vida é muito cheio do fogo. Então talvez você está muito ambientalizado, familiarizado com o fogo. E nem percebe que você está queimando. Alô, irmãos. Talvez você... Obrigado, pastor é outro nível. Pastor profeta é outro nível. Sabe o que o Espírito está dizendo? É outro nível. Glória a Deus. Aleluia. Uau, pastor, obrigado. Viu que eu não gosto de papel, não. Vem que é ex-profeta. Aleluia. Irmãos, a gente é um povo cheio do fogo, a gente é um povo feliz. E eu sei que as pessoas às vezes não entendem o porquê a gente está rindo quando as coisas não estão bem. Porque a gente está gerando. E eu vivi um tempo muito intenso aqui no Rio, não sei porque eu estou lembrando disso, mas a gente ficou internado com minha mãe, eu, meu irmão e ela, e o Pedro, sempre estava por lá também, Pedrinho de vocês. Conhece Pedro aqui como o quê? Como Pedro mesmo? Então é o Pedro mesmo, amém? E a gente ia na Tijuca todo dia, saía da Barra, ia pra Tijuca. Minha mãe foi diagnosticada com linfoma, não Hodgkin. E 95% das células da minha mãe estavam totalmente comprometidas. Havia 5% de célula saudável e 95% de célula doente, cancerígena. E eu lembro que a primeira coisa que a gente orou foi SEC. Mas você não fez uma oração mais longa? Não. Porque quem é rei, manda, não pede. Acho que os que fizeram rema estão entendendo, os que não fizeram ainda estão meio assim. Rei não pede, rei manda. E a gente voltando de um diagnóstico terrível, minha mãe tinha acabado de fazer uma como é que chama, biópsia da medula, uma gritaria, porque nordestino é... Tem algum nordestino aqui? Um bocado, né? A gente é meio assim, né? Meio acelerado do juiz, é ou não é? Então se o carioca já é meio acelerado, imagina o nordestino que mora aqui. Então deu a gota, né? Como a gente diz lá na Paraíba. Ave Maria, amém! É um negócio avexado da cabeça do nordestino. E minha mãe gritaria, e o médico tentando tirar o pedaço lá da medula. E ela, ai, ai meu Deus do céu. E começou a cantar, porque ele vive. Ela, porque ele vive. Posso crer, gota serena. Aí o médico, calma, dona Maria, calma. Ela, calma o quê, doutor? Não é tu que tá aqui? E a gente ria, chorava, se preocupava, ficava tranquilo. E nesse retorno para casa, a única oração que nós fizemos foi essa. O Jones olhou pra mamãe e disse, ei, seque agora, da raiz até o fim, pelo poder que há no nome de Jesus. Ele não deu uma ordem de que a quimioterapia que ela ia passar ia curá-la. Ele não deu uma ordem baseada em uma circunstância. Mas havia uma clareza tão grande antes da informação de doença, de que a revelação é Isaías 53. Cristo já levou sobre si cada uma das nossas dores e enfermidades. Então aquele diagnóstico não era uma revelação, era uma informação. A revelação já estava. Sabe, irmãos, esse é o tempo que o diabo está chegando atrasado para você. Antes do diabo querer dificultar dinheiro vir para você, não importa, não é questão de dinheiro, você é próspero. Jesus não morreu e ressuscitou para te dar prosperidade, porque tudo que se dá pode tirar. Ele não veio te dar, ele veio te tornar. Eu vou repetir para os irmãos mais velhos entenderem. Ele não veio te dar, ele veio te tornar. Porque agora você sendo, independentemente, dinheiro vai e volta, mas você é rico, você é próspero, está dentro de você. Como é que vai tirar? Só se você for para a glória. Não tem jeito de você ficar pobre de novo. Alô, irmãos. Quando você é alô, você diz amém, alô. Não tem jeito de mudar a sua saúde divina que está em você. Deus não tem saúde, Ele é saúde. Deus não tem prosperidade, Ele é prosperidade. E uma vez que eu entendo que Deus mora em mim, tudo que Deus é, eu sou. Aleluia. E naquele dia a gente tenso, estava tenso, a pressão estava lá. Confesso para você, meu Deus do céu, minha mãe vai entrar na quimioterapia, como vai ser? Mas amém. Oramos, seque agora. Pronto, secou, começou a secar. A palavra saiu da boca, ela começou a gerar alguma coisa. Aleluia. Durante a quimioterapia a gente foi vivendo dias bem tensos. E eu lembro que todas as vezes que os médicos ou os enfermeiros entravam naquele quarto, eles procuravam a paciente. Onde se procura paciente? Fala comigo, aonde? Hã? No leito. Então todas as vezes que os pacientes, que os enfermeiros iam lá buscar a mamãe, procurá-la, eles iam direto no leito. Mas quem disse que ela estava lá? Aí eles olhavam, oxi, aqui não é o apartamento de Dona Maria, não. Aí Dona Maria lá na ponta dizia, é aqui mesmo, quer um cafezinho com pão, minha filha? E as enfermeiras, Dona Maria, não pode, não. Ela, meu doutor disse que podia, eu não vou parar de comer, que eu não estou doente. Você vai parar de dormir? Você já é próspero? Por que está perdendo sono? Por que você está parando de projetar se você é próspero? Por que você está parando de caminhar se você é próspero? É caminhando que a provisão te alcança. Ou você carrega a provisão. Ela podia ter se rendido à bichinha. A bichinha deitada. Ela, não, 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 não. Aí tinham que dizer, Dona Maria, descansa um pouquinho que a gente tem que fazer exames, ver como é que está a ferir pressão, ver. E ela, minha filha, eu não estou doente não. Ela estava tomando quimioterapia 7 dias seguidos. Um porte aqui colado nela e aquela medicação saindo, e ela levantava e dizia, eu sou curada e sarada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ei, um diagnóstico não altera quem você é. O diabo estava tentando roubar a saúde dela, mas a saúde fazendo parte dela, não tem como o diabo alterar. Sabe, irmãos, o diabo é ladrão, ele mata, rouba e destrói, ok, mas ele só rouba algo que você tem. Fala comigo, meu ele não rouba. Mas de pessoas que o diabo rouba aí fora, ele rouba coisas que possui. Mas ele não tem como roubar quem você é. Acho que você não está entendendo ainda. Quando eu entendo que eu sou próspero, eu sou curado, eu sou sarado, eu tenho a vida de Deus para reinar sobre essa terra, não há pressão que altere quem você é. Mesmo passando por pressão, ela não altera quem você é. E às vezes a nossa mente vai tentar deturpar as coisas, ela vai querer te definir sendo quem você é por aquilo que você tem. Então olha para você e diz, ah, você nasceu em Campo Grande, aqui funciona assim, eu não quero saber como funciona aqui, eu vim do céu e o céu está trabalhando para mim. Ah, eu nasci em tal família, gente, eu sou natural de Campina Grande, a Marcela teve dúvida, me perguntou hoje. Eu nasci em Campina Grande, minha mãe nasceu de novo no Verbo da Vida, naqueles cultos que tinha lá com o Erênio, com o Gilson, vocês já ouviram falar sobre eles? Silvia e Maneco e outros. E minha mãe nasceu de novo ali com o pastor Bud. E aí eu saí do Verbo da Vida quando era criança, porque perto da minha casa tinha uma igreja diferente. Eu acabei crescendo ali. E aos 14 anos eu voltei para o Verbo da Vida. E voltando para o Verbo da Vida, eu me encantei com a palavra da fé. Fala comigo, fé funciona. Eu acho que a ministração de hoje vai ser um pouco diferente para você também conhecer um pouco, porque é a primeira de muitas, amém? Você já vai conhecer um pouquinho de mim. E daí eu cresci declarando a palavra, fiz um ano de rema. No dia que terminou a matéria que era unção da Sheila Lacerda, eu saí da sede, do rema sede, viajei para o Congo. E morei no Congo durante 2 anos, eu e meu irmão Jones. Jones não é meu irmão de sangue, mas é de criação, a gente está junto desde adolescente. Criança para adolescente. E fomos para o Congo, chegando no Congo, a gente começou a exercer fé com aquilo que a gente tinha aprendido em um ano só. A gente não tinha segundo ano, a gente não tinha escola de ministros, a gente não tinha essa palavra maravilhosa que você está recebendo aqui do pastor Calxande, amém? Mas a gente tinha recebido uma semente, nós pegamos tão firme com aquela verdade, que eu lembro que na primeira semana que nós chegamos no Congo, a gente ficou praticamente sozinho. Acho que Samuel e Kaline não estavam lá, não, estavam em África do Sul, né? Era quando a gente chegou, eles estavam em África do Sul, e o Jones adoeceu, pegou malária e tifoide. A gente não tinha dinheiro para comprar remédio, mas tinha fé. Alô, irmãos. Não tinha dinheiro, mas tinha fé. E eu lembro que eu olhei pro Jones assim, eu aprendi esse negócio, eu tinha 17 anos. Então deixa eu ver se esse negócio funciona. Vai funcionar. Ei, doença, sai agora em nome de Jesus. O menino ia melhorando. Alô. Febre tifoide e malária é gravíssimo. A gente, nosso organismo não estava nem adaptado ao país. Então a comida ainda era nova. A gente vivia no banheiro, não sei fazendo o quê, mas a gente comia um negócio e dava, porque era óleo de palma. Era quase um litro de óleo de palma, aleluia, para uma porçãozinha de feijão. Então daí você imagina. É verdade, eu não estou aumentando, não. Embora nordestino aumenta, mas eu não estou aumentando, não. Era bastante coisa assim, gordurosa. Então a gente ficava fraco, e aí indo, e aquela palavra funcionando. E eu lembro que durante o período havia uma regra na casa: a oração. Todos os dias de 6 às 8 da manhã a gente tinha que estar em pé orando. Tivesse com malária, sem malária, glória a Deus, porque havia essa regra naquela casa. E Samuel, cara, Samuel, você não tem ideia, porque ele é de vocês, mas pensa num homem de Deus. Vocês não têm ideia. E Samuel batia na porta: bora, Marcos, bora, Johnny. Né, que esse sotaque de vocês maravilhoso, sou doido para falar, mas eu não falo. Mas 4 anos ainda não me trouxe, mas daqui a pouco vai trazer. Acho lindo demais vocês falando. E aí Samuel batia na porta lá. A gente levantava para orar todos os dias. E nessas orações a gente aprendeu o que era fé. E a gente dizia: Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nós chamamos jogadores de futebol. Nós chamamos as maiores celebridades do Brasil para a África. Nós chamamos. Eu não sabia nome, eu não sabia nem sobre futebol, nunca gostei de futebol. E a gente ia chamando. Pai, nós declaramos esse projeto expandir. Não tinha nome ainda, então não havia um nome. Eu chamo Baluarte, não havia nada. E a gente orava todo dia pela mesma coisa. Parecia papagaio, mas sabe de uma coisa? Papagaio está chamando a existência de alguma coisa. Eu não sei o que você está chamando, eu não sei o que você está declarando, mas eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu não sei o que você está chamando, mas se essa palavra da fé está no teu coração e na tua boca, continuamente alguma coisa está chegando. E se precisar de um profeta para decretar agora, eu declaro em nome de Jesus: venha agora! Aleluia! A unção profética, ela está aqui para te servir também, amém? Aleluia! E a gente chamava e nada vinha. E a gente continuava chamando. Faltava comida, e quando faltava comida, eu estou encurtando uma história longa, como diz a Ana Paula Valadão. Ela tem sido uma nova mentora para a gente na música. O senhor citou ela aqui, talvez nem saiba, mas ela é uma mãe agora para a gente. É incrível o que a gente está vivendo com ela. E ela diz: eu vou encurtar uma história longa. Eu vou encurtar hoje uma história bem longa. E eu lembro que a gente ia declarando essas coisas. E tudo que a gente declarava, havia uma posição tão grande que nada do que a gente estava declarando fazia sentido. Irmãos, o diabo só pressiona aquilo que está ameaçando ele. Eu sei pelo Espírito, tem pessoas nessa noite vendo tempo de pressão, é porque está ameaçando, algo está nascendo. O diabo, ele vive no reino do Espírito. E a Bíblia diz que os anjos ministradores servem aqueles que herdaram a salvação. Então o diabo sabe que os anjos estão trazendo aquilo que você está mandando. O diabo sabe que tem algo rompendo, nascendo e chegando agora. O diabo sabe, ele é Espírito, ele está ao nosso derredor, ele vê as coisas. Aleluia, diga ha ha ha. Esse povo é da fé mesmo. E as pressões iam aumentando, estourava guerra, faltava comida, faltava roupa, e a gente não tinha quem pedir. Eu não tinha nem Instagram, não tinha popularidade na internet, zero, mas o céu já nos conhecia. Eu vou repetir para você: o céu já nos conhecia, porque a terra só reconhece aquilo que o céu já conhece. Isso não é regra, porque a terra está reconhecendo também muita gente que infelizmente não, o céu não conhece. Mas o povo da fé é conhecido no céu. A gente está gerando coisas do céu para a terra. Quantos estão gerando as coisas aqui? E eu lembro que a gente era declarando. Enfim, voltamos para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu lembro que durante a missão ainda, a gente tinha que fazer salgadinho na porta de uma escola. Minha mãe foi para lá um ano depois que a gente morou, e ela nos ensinou a fazer salgadinho. E aqueles salgadinhos eram um meio que a gente tinha para comprar alimento e doar nas aldeias. Então a Baluarte, sem nome, começou por meio de uma visão, onde a gente, eu e o Jones, fazíamos os salgadinhos, e a gente ia para a porta de uma escola para vender. Você está aqui? E o diabo estava vendo, mas Deus também estava vendo o que a gente estava fazendo ali. E nesse decorrer a gente voltamos para o Brasil frustrados. A gente não queria ter voltado, tinha muita coisa ainda para desenvolver lá, para nascer lá. Nesse retorno nós abrimos a ONG Baluarte. A primeira pessoa que chegou até nós para dizer: eu pego junto com essa visão, foi, eu estava em Belo Horizonte com o Jones, já morando lá. Essa pessoa nos procurou, e aí ele falou: eu quero me associar com esse negócio de vocês, eu não sei o que vocês fazem direito, mas é na África, eu quero me associar. Eu olhei: tá bom, quem é esse homem? Quando eu fui para a igreja no Verbo da Vida, Belo Horizonte, que hoje é a nossa igreja, o pastor Marcelo olhou assim e fez: filho, esse aí é o maior jogador hoje que tem em Belo Horizonte. Ele se chama William do Bigode, ele é o principal do Cruzeiro na época. E aí eu olhei, valha-me Deus, por onde é que funciona esse negócio? Demorou, mas ele chegou. E ele olhou e disse: eu vou ser o primeiro investidor dessa obra. E o povo olhou: mas não existe nada. Ele vai investir em algo que não se vê. O céu já estava vendo e estava gerando. A terra só ia se dispor para fazer o que o céu já estabeleceu. Aleluia. Sabe, irmãos, o céu está estabelecendo coisas para você, sim. Porque já houve um decreto da sua boca decretando coisas para o céu. Eu não sou movido por aquilo que vejo, por aquilo que eu sinto, mas um decreto meu, usando o nome de Jesus, o céu está trabalhando. E aí as coisas começaram a acontecer e foi indo. E 9 meses de projeto, Bruna Marquezine com a Priscila quis ir lá e bum, explodiu para o Brasil. Todo mundo conheceu a Baluarte. Bruna pensava que tinha anos. E aí eu disse a ela: rapaz, se fosse eu, não ia no teu lugar, não. Ela: por quê? Porque eu tinha 9 meses. Como é que a pessoa vai para um projeto que tem 9 meses se não dá nem, sabe, margem de dizer que é sério? Porque 9 meses não credibiliza nada. É ou não é, gente? Mas a fé chamou ela. Gente, Bruna, só para vocês terem ideia, ela tem coisa de 30 e não sei quantos milhões de seguidores. Bruna Marquezine, vocês sabem quem é, né? Olha, eu querendo te mostrar, porque eu não sabia nem a grandiosidade que ela era, eu não sabia. Então, eu tô querendo te dizer quem é, pensa só, era eu que não sabia direito. E isso foi atraindo, atraindo, e foram indo mais pessoas e levando a visão, a visão, a visão. E daí a gente chegou num estágio que eu disse: pai, tudo que a gente confessou veio, está acontecendo, mas eu não me contento com aquilo que eu vivi. Por que eu não me contento? Porque eu estou lidando com Deus que é inesgotável. Se eu sei que a fonte é inesgotável, a pessoa mais famosa do mundo não vai me impressionar. Se eu sei a fonte que é inesgotável, os milhões e milhões de reais não vão me impressionar. Ah, tu sabe de quem tu é filho, irmão? Aleluia. Filho do dono do ouro e da prata. Aleluia, aleluia. Você está preparado para viver esse negócio maior? Você está preparado mesmo para ver um destravamento tão maior do que você pensa? Talvez você está pensando aqui, mas que bom que você está pensando, mesmo que for assim, porque a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não importa o tamanho do teu pensamento, Ele fará além. E hoje a gente está vivendo esse além. Só que, gente, para um pouco para pensar. Essa prosperidade, ela primeiro entrou em nós, o entendimento da palavra primeiro entrou em nós, primeiro fez sentido para a gente, para que então a gente pudesse criar ou simplesmente manifestar uma visão. A Baluarte hoje é como se fosse uma extensão do rema lá. Por quê? Porque o mesmo evangelho que eu prego aqui, eu prego lá. Eu chego lá para 400 crianças que moram em casa de lata, chão batido de terra, não tem água em casa, não tem comida, por vezes pegam rato da rua para alimentar os próprios irmãos. E eu digo: quem é pobre aqui? Alguns disseram assim, porque talvez não estão entendendo a visão. Meu Deus, que absurdo. Eles olham e dizem: ei, tio Marcos, pobre é o Satanás. Porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. E assim como meu pai é, eu sou. Aleluia. E sabe, irmãos, interessante é que essa consciência, essa revelação interna passa a afetar a nossa vida por fora. Ao ponto que pessoas chegam na Baluarte, um exemplo, Xuxa esteve lá. E ela chegou lá, olhou assim, ela fez: nossa, esses meninos parece que não precisam de nada. Aí eu olhei e fiz: pronto, chegamos aonde a gente queria. Oi? Alô? Como assim? Chegar para crianças que não tem água, não tem luz, o pai talvez estuprou, tem vários casos de abuso sexual infantil, é gritando lá o tempo inteiro. E chega alguém lá e diz: parece que esses meninos não precisam de nada. Por quê? Porque eles nasceram de Deus. E quem nasceu de Deus, até a cara muda, até a postura muda, até a confissão muda. Aliás, principalmente a confissão. Sabe, irmãos, palavras foram gerando e a gente foi sendo gerado e formulado e até definido por causa das nossas palavras. E eu lembro que uma das coisas que minha mãe falava quando eu era criança era: Marcos, se contenta com aquilo que tem. Alguma mãe já disse para um filho: não levanta a mão, não, quase todas vão levantar. Eu saía do culto de domingo da Pentecostal e dizia: mãe, eu quero pizza. Ela disse: menino, pensa que tem um pai rico. Eu dizia, mãe, eu queria uma pizza. Ela dizia, tem tudo, tem pão, tem bolacha, tem leite. Alguém se identifica com isso? E essas limitações foram bloqueando a nossa mente, ao ponto da gente, inevitavelmente, sabe, sem uma atitude voluntária, nos adaptando à realidade que nos foi apresentada. Então a gente passou a se contentar, tá bom, é isso, tá bom, obrigado. E parece que a gratidão virou contentamento. Vocês estão entendendo isso aqui? E essa gratidão que se tornou um contentamento afeta alguém que está morrendo de fome, podendo ser você uma fonte. Alguém agora mesmo pode estar morrendo e você poderia ser a fonte dessa morte não acontecer. Alguém agora mesmo está precisando de uma doença, de uma cura no leite morte. E poderia estar sendo curada pelas suas mãos. Mas o contentamento paralisou, sabe, o povo. Mas irmãos, esse negócio acabou. Está se levantando um exército do povo da fé em Campo Grande. E esse exército do povo da fé em Campo Grande não são aqueles que vão procurar soluções, mas serão geradores de soluções. Não serão aqueles que vão viver de movimento, aquece e desaquece, aquece, evento e evento. Não, não, é um povo afogueado continuamente. E vão te procurar porque tem algo em você que eles precisam. Aleluia. Não precisa abrir mais 1 João 5, diz que... Aliás, abre lá rapidinho. 1 João 5, eu preciso correr aqui, porque se eu demorar eu não vou voltar. Valha-me Deus. 1 João 5, gente, a hora voou. 1 João 5, 4, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, ou vence o mundo, assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem, pois, pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Levanta tuas mãos, fala, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, eu nasci de Deus. Fala comigo, eu sou nascido de Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios 4:18 que o destino daquele que é nascido de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, de fé em fé, de glória em glória, dia melhor após dia melhor. Não importa se o passado foi bom, eu vou viver um presente melhor. Não importa se o presente está sendo melhor, o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. É de fé em fé, de glória em glória. Mas não se impressiona com o que aconteceu. Eu vejo o povo impressionado. Eu fui lá em Tulsa, fui convidado para cantar numa... Foi formatura não, foi um negócio lá. Vocês sabem o que é. Lá de Tulsa. E aí me chamaram, seminário do Rema de Tulsa. E aí eu saí lá, eu abracei o irmão Reagan, ele pôs as mãos sobre mim, estava chorando, olha que honra um negócio desse. E ele me abraçou e disse, olha, eu fui tocado pela mesma unção que estava sobre a vida do meu pai hoje. Aí eu olhei assim, que responsabilidade, eu guardei segredo, ninguém soube. Um mês depois eu estava com o pastor Darren em Aracaju, e o pastor Darren disse, Marcos, há um comentário no Rema que o irmão Reagan está dizendo que viu, após anos, a mesma unção que estava sobre a vida do pai dele, sobre a sua vida. Aí eu olhei, quem te contou? Porque ele me falou isso, eu não tive coragem de dizer para ninguém. Que responsabilidade, né? Não é um bônus, não, é responsabilidade grande. E eu olhei assim, meu Deus, que responsabilidade. Daí me veio algo do Espírito mesmo, eu não quero viver o que ele viveu. Eu reconheço a unção que está sobre a vida dele. Foi essa unção que o pastor Buddy veio e trouxe a palavra da fé para o Brasil, que mudou a minha vida. Eu era um nada e hoje me tornei rei. Tem noção que tu era um nada? Tu era o que o povo ainda acha que é, pobre, pecador e miserável, bichinho de Jacó, tu era mesmo. Aí veio a palavra da fé e te tirou do nada para ser rei. Só que eu disse, pai, eu agora quero ter as minhas próprias experiências. Eu quero fazer uma história. Não importa se você é advogado, não importa se você é juiz, se você é médico, promotor, você precisa fazer uma história onde Deus te colocou. Deus está invadindo pessoas infiltradas em todas as esferas da sociedade, desde a política à mídia. Pessoas que estão lá, mas não arredam o pé sabendo quem são. Eu sou Deus ali. A palavra para o jogador de futebol talvez não chegue a partir daqui. Mas a palavra para o jogador de futebol chega para um jogador que está lá. E ele chega e começa a influenciar. William Bigode é o maior referente. Rafael Veiga, do Palmeiras. Ele fez o Rema de tabela. Você nem sabe. Tem algum palmeirense aqui? Vixe, misericórdia. Ninguém. É Rioa.
né, Rio de Janeiro, vocês não são palmeirenses. Muito bom.
O cara fez o rema de tabela, estava em um lugar mais baixo e disse: agora eu sou quem Deus diz que eu sou. Ele recebeu uma palavra, aquela palavra dizia: em 12 meses, tudo que você sonha vai acontecer. Em 12 meses, ele se tornou o maior jogador do Brasil. Não sei se você pesquisa aí, igual eu que não pesquisa, não sei de nada disso, é porque ele me conta. Aconteceu. Aleluia. Mas sabe, gente, nascemos de Deus e por nascer de Deus, agora nós temos um novo destino. E esse novo destino é como essa luz da aurora. Vereda é destino, é caminho. E esse caminho, esse destino é como a luz da aurora. Tem algo novo para você viver amanhã. Tem algo explosivo para você viver amanhã. É uma explosão, é pisando em alguma coisa acontecendo. É se envolvendo em algo acontecendo. Fala comigo, eu estou aqui para isso. Existe uma tradução, eu vou ler logo ela para a gente não demorar. Weymouth, que diz em Romanos 5,17, que porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, a morte reinou como um rei. Fala comigo, reinou como um rei. Então a morte, ela reinou como um rei por meio do pecado de Adão. Aí ele conclui dizendo: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinam como reis no reino da vida. Ou seja, enquanto a morte reinou como um rei por causa do pecado de Adão, agora por causa da obediência de Jesus, nós vamos reinar como reis no reino da vida. Então eu queria te trazer nessa noite, pelos poucos segundos que me restam, eu tenho mais 5 minutos, pedindo assim na frente de todo mundo, qual pastor vai dizer que não tem, né? Aleluia, né, pastor? O negócio é sério. Aleluia. Eu quero te motivar, eu quero te, sabe, conscientizar. Para de cara de pobre, porque rei não tem cara de pobre. Para de ficar pedindo feito um mendigo, porque você não é mendigo. Você nasceu para reinar. Só que eu acho incrível que o nível de prosperidade que Deus nos deu, e a gente fica dizendo: eu nasci para reinar, 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 reinar em vida, parte do ponto que a gente não vai mais ficar reinando, mas agora a gente vai conduzir outros a reinarem. Que você não entendeu. Eu não quero ficar reinando mais não, eu quero agora conduzir outros para reinar. Porque eu só posso trazer alguém para o meu reino se eu tenho autoridade nele. Aleluia. Eu só posso trazer alguém para o meu reino se eu sou o rei do reino. A Bíblia diz que ele é o rei dos... Então sabe de uma coisa, irmãos, nesse reino aqui é a gente que manda. Você está aqui. Então é chegado a hora de pessoas olharem para você e dizer: o que é que tu tem? Tu parece ser rico demais. O que é que tu tem? Tu parece que não tem problema nenhum. Sabe, de começar a confundir o diabo. Eu tenho muita convicção que todas as vezes que o diabo ficava dando um novo diagnóstico para minha mãe, tinha que fazer transfusão de sangue, ao invés de minha mãe reagir com aquilo que ela recebia, ela estava reagindo com a revelação do qual ela já tinha recebido. Então a novidade não anulava a revelação. Densas trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilha a luz do Senhor. A tendência é piorar lá fora, mas aqui não, a tendência é melhorar. A tendência é ter mais morte lá fora, mas aqui não, não, não. Porque tem alguém que pegou a chave do reino para governar. Sabe quando tem pais desorganizados e pais organizados? Aí chega aquele menino mal educado, quando chega o pai olha para o menino e diz: olha, aqui ele não bagunça não. Não tem esse negócio? Vem um menino, aquele menino bem bonzinho assim, bem mal educadozinho. Quando chega, os pais chamam o menino: ei, menino, vem cá. Teu amiguinho é muito mal educado, mas aqui tem regra. Cadê você reinando, colocando regra dentro desse negócio? Jesus se foi, mas ele ainda está na terra por meio de nós. João vai dizer: sede, pois, como Cristo neste mundo. O diabo agora está confuso, olhando para você e vendo Jesus em você. A doença vai entrar em colapso. É olhando para você: como é que eu vou adoecer alguém que morreu por doença? Como é que eu, imagina o diabo, como é que eu vou adoecer alguém que já morreu com a doença? Porque Jesus já morreu e ressuscitou. Morreu cheio de enfermidade sobre ele, mas ressuscitou cheio de saúde divina. Morreu cheio de pobreza nele, mas ressuscitou sentando no trono. Vem agora sentar no trono. Vem agora trazer outros para sentar no trono.
Sabe, gente, eu comecei a ministração dizendo: ou a gente pega firme nesse negócio, ou a gente vai perder espaço. Porque o mundo não tem medo de se parecer mundo. Eles estão estampados falando tudo que eles acreditam. Mas sabe, gente, eu creio nessa igreja se levantando agora, aonde Campo Grande vai começar a ser impactada por meio de você, aonde os empresários dessa terra vai começar a prosperar muito mais do que o normal. O povo vai olhar e vai dizer: Campo Grande é tal valor porque lá é diferente. Não, quem está regendo é o céu, e o céu está levantando quem o céu já reconhece. Sabe, se levanta em fé nesse novo tempo. Começa a assumir os negócios, começa a botar as coisas no controle. Algumas das experiências que nós temos em África, todas as vezes que eu piso lá, eu olho e digo: diabo, cheguei, sai da minha frente. Eu não fico lutando contra o diabo, porque a gente leu em João que nós somos já vencedores em Cristo. Amém ou não amém? Então eu entendi que eu não luto contra o diabo, eu luto para permanecer em vitória. Aleluia. Resistindo em fé, isso é a luta que a gente tem. É resistir em fé, guardando a palavra, confessando a palavra e não parando de confessar. E eu lembro que uma vez agora a gente esteve lá em Angola, agora não faz um tempo, acho que foi na ida de Mama, Adriana, Cássio, Pedrinho, Arthur, quando estiveram lá com a gente. A gente foi invadindo as casas e desfazendo a obra do diabo. Entenda que é diferente a sua postura e governo aqui como igreja, de ficar em fé, de andar em fé, para aqueles soldados que somos nós que vamos lá atacar o cão. Você entende a diferença? A gente está aqui reinando, chamando e vindo, a gente lá está indo desfazer. A gente está indo lá levar prosperidade. A gente está indo lá olhar para uma criança que tem uma vida toda marcada e dizer: não, a sua vida marcada não define o seu futuro glorioso. E hoje meninas e meninos que passaram tantos traumas estão dizendo: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou ser advogado. Não tem ninguém na família que é advogado, mas eu vou ser advogado. Uma história sem precedente. Jujuba está dizendo que vai ser a presidente de Angola. Deixa eu te falar uma coisa, Marcos, mas não tem como acontecer. Tem como acontecer. Ela sabe com quem ela está lidando. Alô? Quando você diz alô, você diz amém. Alô? Ela sabe com quem ela está lidando. Então, da mesma forma que ela sabe com quem está lidando, o diabo tem que saber com quem ele está lidando. E eu lembro que a gente foi passando nas ruas e o Jones teve uma visão. Na medida que nós íamos passando, ia saindo tipo demônios mesmo assim, em forma figurada mesmo, real. Tipo, alguém já assistiu Stranger Things? Acho que eu terminei de assistir antes de ontem, graças a Deus. Eu gosto muito de Stranger Things. Não assiste essa última temporada porque não é boa não, é meio demoníaco, que a gente não assiste essas coisas demônio não, amém? Até a primeira, a segunda, a terceira era boa, mas a quarta não dá. Eu tô dedurando, aí os pais vão dizer: tá vendo que eu disse que isso não era de Deus? Não é de Deus mais não, eu parei, amém? Aleluia. E aquele demon goggle, vocês sabem, né? Aquele demônio ia saindo de lá. Era a gente pisando e aqueles demônios saindo. Assim será, irmãos, nessa nova temporada. Não haverá nem mais esse desgaste de ficar repetindo as coisas. É você andando em fé e as coisas acontecendo. Porque o diabo vai começar a entender que o reino do reino está possuindo o lugar de governo. Sabe, eu quero terminar com essa passagem. Pedro, ele olha para Jesus e ele tem uma confusão. Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro, impetuoso, assim como eu sempre fui, e graças a Deus passei por tanto treinamento para entender que não precisa de tanta impetuosidade, que o jovem carrega esse negócio: eu vou, eu faço, eu corro, tudo é na sua hora, tem um tempo devido, amém? Participa dos treinamentos, deixa o pastor puxar a tua orelha, que é a melhor coisa que tem, você não tem ideia onde você vai chegar. Deixa, mas deixa mesmo, que esse povo sabe o que estão fazendo. Amém, gente? Não foi para me chamar de novo não, estou falando sério. E eu lembro, nossa, perdi o raciocínio agora. Pedro sobre as águas, perfeito. E eu lembro que Pedro, ele olhou, pensou que Jesus é um fantasma, porque provavelmente Jesus estava muito longe dele, havia uma tempestade ali acontecendo. E aí Pedro disse: ok, se foi tu, me chama para ir. Sabe, irmãos, eu entendi isso e eu pratico isso todos os dias. Tem caminhos que a gente só encontra no caminho. Eu vejo um povo da fé querendo ser matemático, calculista. Para de ser calculista, porque o céu não tem conta, não. Pedro não caminhou com Jesus. Pedro caminhou sobre uma palavra que Jesus liberou. Pedro não pegou na mão de Jesus. Aliás, Jesus não pegou na mão de Pedro e disse: vem, Pedro, andar sobre as águas. Jesus olhou e disse: tu quer? Vem. Sabe, irmãos, às vezes a gente para esse negócio tão fantástico de ver que um homem, um único homem andou sobre as águas, dizendo, ah, mas ele naufragou. Não importa, ele foi o único que andou. Eu prefiro arriscar e andar do que ser aquele que vai dizer, um dia alguém andou, um dia alguém deu. Um dia alguém deu um carro. E se Deus quiser levantar você para dar carros? Um dia alguém deu uma oferta de 1 milhão. E se Deus quiser levantar você para dar oferta de 1 milhão? Para com essa coisa. A bênção não vai vir mais. Deus não vai mais te abençoar. Agora é você que vai ser uma fonte de bênção. Eu vou orar para Deus pagar meu rema. Não, eu vou orar para eu pagar o rema de alguém. Eu vou orar para Deus mandar um carro. Não, eu vou orar para dar um carro para alguém. Eu vou orar para ser, para fazer. Mas sabe, irmão, só vai viver isso quem se levantar com ousadia e intrepidez para assumir o trono. Não estamos mais na cruz. Eu lembro de um dia que o pastor Bud corrigiu uma ministra de música porque ficava dizendo, vamos se prostrar na cruz. E ele corrigiu na lata, ei, aqui na minha igreja não canta que a gente não precisa ir para a cruz, não tem ninguém lá. Na hora, na frente de todo mundo, nunca mais se cantou. E todo mundo agora cantou ligado. Mas sabe, agora eu não vou conduzir mais ninguém para a cruz. Eu vou falar sobre ela, mas agora eu vou conduzir para o trono. O lugar de passagem entre o pecador e o trono era a cruz. Mas uma vez que ele passa, agora ele precisa assumir o trono. Acho que você não entendeu. O lugar de passagem entre o pecador e o trono era a cruz. Por isso que a gente morreu com ele, ressuscitou com ele. Mas agora eu vou assumir o trono. A Bíblia diz que todas as vezes que Deus está lá sentado e Jesus está à destra. Só que a Bíblia diz que nós somos um só com ele. Então isso leva a dizer que todas as vezes que Deus olha à sua direita, ele me vê lá sentado com Jesus. Todas as vezes que Deus olha para baixo, ele vê Jesus andando em você. Então sabe de uma coisa, eu não vou deixar o diabo mandar naquilo que Deus mandou eu mandar. O povo fica dizendo que a gente é meio presunçoso porque fica dando ordem. Eu não dou ordem a Deus, eu dou ordem nas coisas que Deus mandou eu dar. Então dinheiro venha, porta se abra, cura se estabeleça, empresa se rompa, igreja cresça, prospere. Dê ordem às coisas. Aleluia. Amém. Gente, eu amo vocês. Foi um prazer muito grande poder servi-los. Eu posso voltar? Pastor, a próxima vez tem que ser uma conferência, um negócio. Gente, vocês são espetaculares. Que honra poder ministrar o coração de vocês e ver que de fato nós somos uma mesma família, nós somos o povo da fé. Aonde quer que nós estejamos, nós temos a mesma filiação e o mesmo sangue. Fala comigo, eu tenho o mesmo sangue. Eu amo vocês, tem material da Baluarte lá no final, né? Leva o que você quiser, pega mesmo, passa no cartão, faz pix, seja lá como for. Toda essa renda é destinada para Baluarte no Mundo. Você pode conhecer mais o nosso trabalho no Instagram, Baluarte no Mundo. E no meu perfil também, Marcos Freire, para você tapar das nossas ações e tudo que a gente está fazendo pelo mundo. Amém ou não amém?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.